Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário deve começar a votar a reforma política esta semana.
Candidatos reprovados poderão ter acesso às notas do Enem.
Parlamentares defendem ampliação de áreas de livre comércio.
Boa noite, eu sou Paulo Gonçalves.
Boa noite, eu sou José Carlos Andrade. Estas são as notícias da Câmara dos Deputados.
Está em análise na Câmara a proposta que cria a Zona Franca do Semiárido Nordestino. José Maia Filho, do SD do Piauí, considera inaceitável que o projeto não contemple a região de Picos, que tem potencial comercial a ser explorado.
O deputado observou que é grande a produção de mel e cera de carnaúba no município. José Maia Filho afirmou que vai trabalhar para que Picos seja incluído na proposta que cria a área de livre comércio para expandir a economia regional.
Projeto de lei de Cabuçu Borges, do PMDB do Amapá, estende a área de livre comércio de Macapá e Santana para o município de Mazagão, com o objetivo de incrementar as relações bilaterais com os países vizinhos.
O congressista argumenta que as áreas de livre comércio promovem o desenvolvimento das regiões da fronteira com benefícios especiais. Cabuçu Borges sustenta que, se Mazagão for beneficiada com a área de livre comércio, empregos serão gerados, impulsionando a economia da região.
Desenvolvimento regional.
O saneamento ambiental brasileiro foi debatido em audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, relatou que será concluída em junho uma nova adutora no rio Itapecuru, que levará água para São Luís, cidade que há 20 anos convive com o racionamento.
Hildo Rocha festejou também a conclusão das obras da estação de tratamento de esgoto às margens do rio Anil, onde há muitas residências. Na região dos bairros Camboa, Alemanha, Fé em Deus e Liberdade, vivem 300 mil pessoas que atualmente sofrem com a falta de tratamento de esgoto.
Caxias do Sul inaugurou nova estação de tratamento de esgoto. Mauro Pereira, do PMDB Gaúcho, ressaltou que a obra, que custou 17 milhões de reais, vai beneficiar 35 mil pessoas, além de atingir 60% do esgoto tratado da cidade.
Esta semana, prefeitos de todo o país estarão em Brasília em busca de mais recursos para os municípios. Alfredo Keffer, do PSDB do Paraná, apresentou proposta de emenda constitucional que garante aporte de 70 bilhões de reais para as administrações municipais.
Alfredo Keffer esclareceu que esse dinheiro viria da inclusão de contribuições sociais para o Fundo de Participação dos Municípios. Segundo o parlamentar, a medida é viável e depende apenas de bom planejamento tributário e orçamentário.
Representantes da Associação Comercial de Santarém, no Pará, pediram o apoio de Joaquim Passarinho, do PSD, para reforçar a transmissão de energia elétrica na região. Ele se comprometeu a defender a ampliação do linhão de Tucuruí até Santarém para que as indústrias locais não sejam prejudicadas pela falta de energia.
Economia.
Augusto Carvalho, do SD do Distrito Federal, espera que o Senado consiga derrubar as medidas do ajuste fiscal aprovadas na Câmara. O deputado destacou que alguns senadores da base do governo têm tido a coragem de falar que o ajuste prejudica o trabalhador brasileiro.
Para o deputado, o Congresso Nacional não pode apenas chancelar o que a equipe econômica determina. Augusto Carvalho afirma que o ajuste fiscal não deve ser aprovado como está e que os parlamentares contrários às medidas precisam ter a coragem de se manifestar.
Na Semana da Indústria, o setor tem pouco o que comemorar, segundo a avaliação de Sandro Alex, do PPS do Paraná. O deputado lamentou a aprovação do aumento de impostos contidos no ajuste fiscal, argumentando que a medida não se justifica num país que já tem uma das cargas tributárias mais pesadas do planeta.
Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, criticou a campanha publicitária do governo federal em defesa do ajuste econômico. O parlamentar demonstrou indignação com o fato de terem sido gastos milhões em propaganda para, segundo ele, enganar a população brasileira.
Presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel, Evandro Gussi, do PV de São Paulo, destacou a importância de aumentar a mistura de biodiesel no diesel, que hoje está em 7%. Além disso, ele defende também o uso de 20% de biodiesel no transporte coletivo das regiões metropolitanas.
Evandro Gussi explicou que o aumento de 7% para 20% na mistura de biodiesel vai ajudar a equacionar a balança comercial, agregar valor aos produtos agrícolas, além de contribuir para a melhoria da qualidade respiratória da população brasileira.
A Câmara aprovou medida provisória que regula a possibilidade da Casa fazer parcerias público-privadas. Carlos Manato, do SD Capixaba, afirmou que o Tribunal de Contas da União recomenda a utilização de PPPs. Além disso, ele acrescentou que a casa já possui em torno de 800 milhões de reais para a realização da obra.
Carlos Manato rebateu ainda afirmações da imprensa de que a Câmara vai construir um shopping center para os deputados. Segundo ele, a ideia é construir um prédio com apoio de empresas que já atuam na Câmara, como companhias aéreas, bancos, correios, farmácias e restaurantes.
Relações Exteriores.
O acordo firmado entre os governos brasileiro e chinês preocupa Luiz Carlos Haule, do PSDB do Paraná. O parlamentar alertou que o acordo pode prejudicar a relação comercial brasileira, porque, segundo ele, as empresas brasileiras estão passando por momentos difíceis e a relação pode prejudicar ainda mais o país.
Agricultura.
O Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso entrou com ação civil pública contra as maiores produtoras de agrotóxico do país. Valmir Assunção, do PT Baiano, ressaltou a importância de todos os estados entrarem com ação conjunta para evitar que a população continue consumindo esse tipo de veneno.
Em reunião com dirigentes da Associação Catarinense de Avicultura, Celso Maldanero, do PMDB, voltou a defender o projeto que estabelece condições, obrigações e responsabilidades nas relações contratuais entre integrados e integradores. Ele explicou que o texto fará justiça para que nenhuma das partes seja prejudicada.
Transportes.
Empresários e políticos do Rio Grande do Sul querem a duplicação da rodovia RS-287, que liga Porto Alegre ao centro do estado, à Argentina e ao Uruguai. Heitor Chu, do PSB, avalia que a duplicação é mesmo necessária, porque por essa estrada circula a maior parte da produção gaúcha, seja agrícola ou industrial.
A Câmara analisa projeto de Edim Bez, do PMDB de Santa Catarina, que dispõe sobre a sinalização das vias com altura limitada. O parlamentar explicou que muitos acidentes ocorrem com veículos que batem em viadutos e outras obras por possuírem limite de altura.
Ciência e tecnologia.
Presidente da Subcomissão de Ciência e Tecnologia, JHC, do SD de Alagoas, comemorou a aprovação de requerimento de sua autoria para ampliar o desenvolvimento científico na região Nordeste.
No entendimento de JHC, precisa alterar a matriz energética utilizada nos dias de hoje para fontes renováveis e limpas, como energia solar, eólica e de biomassa.
Educação.
Chico D'Ângelo, do PT, informou que os professores da rede pública de Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, fizeram greve por uma semana.
Chico D'Ângelo destacou que o sistema educacional do município sempre foi referência para o estado do Rio de Janeiro e que essa realidade não pode ser manchada por falta de valorização dos professores.
Apesar da crise financeira que o país está passando, Renato Mullen, do PP Gaúcho, afirmou que o Brasil tem condições de investir mais em educação. Para o deputado, é preciso efetivar as ações propostas pelo governo federal e avançar mais em pesquisa, inovação e tecnologia.
Projeto em tramitação na Câmara altera as normas de divulgação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio.
Segundo a proposta em estudo, todos os candidatos terão acesso às notas recebidas e à ordem de classificação na prova.
Saiba mais sobre a iniciativa na reportagem de Idelene Macedo.
Candidatos reprovados no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, poderão ter acesso às notas e à ordem de sua classificação no exame. A medida está prevista no projeto do deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional já obriga a divulgação dos resultados, compreendendo a relação nominal apenas dos classificados, a respectiva ordem de classificação e o cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios de preenchimento de vagas divulgados em edital. O relator da matéria na CCJ, deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, manteve as alterações da Comissão de Educação, que, além da relação nominal dos classificados, garante o direito do candidato, classificado ou não, a ter acesso às suas notas ou indicadores de desempenho nas provas, exames e demais atividades da seleção de sua posição na ordem de todos os candidatos.
Então, esse texto, ele possibilita ao candidato que fez a prova do vestibular ter acesso à classificação, mesmo não tendo sido aprovado, e também os apontamentos, as notas que ele recebeu e as justificativas dessa nota. Portanto, é um projeto de lei que garante acesso a uma informação que é essencial para o candidato, que de repente pode discordar dos critérios e recorrer buscando seus direitos.
Preocupados com o fato de que a proposta poderia levar à obrigação de correção de mais redações em vestibulares, mesmo para candidatos que não atinjam a nota mínima, alguns deputados, a exemplo de Padre João, do PT de Minas Gerais, foram contrários à matéria.
Se aquele aluno ele já está desclassificado por outras razões, por uma documentação que ele entregou, ou alguma área que ele zerou e não podia zerar de acordo com o edital, então para que corrigir toda a prova se ele já foi desclassificado?
Mesmo com a divergência, o projeto foi aprovado e agora segue para apreciação no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Saúde.
Como presidente da Frente Parlamentar de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer, Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, comunicou que a 6ª Conferência Nacional de Primeiras Damas vai ser realizada no dia 27 de maio no Congresso Nacional.
Segundo ela, o evento visa sensibilizar os prefeitos e governadores para avançar nas políticas públicas de prevenção e tratamento de câncer. Carmen Zanotto elogiou ainda os enfermeiros por desempenhar um papel tão importante na saúde pública do Brasil.
Previdência.
Se o governo federal vetar a emenda que modifica, em parte, o cálculo das aposentadorias, Delei, do PTB do Rio de Janeiro, informou que vai votar pela derrubada do veto. O parlamentar acrescentou que o aposentado brasileiro não pode continuar na situação de penúria a que está relegado.
Segurança Pública.
Contrário à redução da maioridade penal, Darcísio Peronde, do PMDB Gaúcho, alegou que mais de 80% dos países contam com idade penal mínima de 18 anos.
Além disso, ele acrescentou que o Brasil é um dos países que tem a menor responsabilidade penal do mundo a partir dos 12 anos. Com isso, Darcísio Peronde explicou que os jovens já podem ser punidos com penas que variam de alerta aos pais até privação de liberdade.
Ronaldo Nogueira, do PTB Gaúcho, está preocupado com a criminalidade envolvendo menores da idade. O deputado atribui o comportamento violento à desagregação familiar, à ociosidade e ao uso de drogas. Ele afirma que menores que cometerem crimes hediondos respondam à justiça como adultos.
O prefeito de Paraty, Carlos José Miranda, recebeu alta hospitalar depois de sofrer um atentado. Ele foi atingido por um tiro de raspão na cabeça. Para Luiz Sérgio, do PT, a criminalidade registrada na cidade fluminense tem reflexo na história, cultura e turismo de toda a região.
Ele frisou que esse é apenas mais um caso de uma onda de violência inexplicável que nos últimos tempos assola principalmente Paraty. Luiz Sérgio atribuiu o aumento da criminalidade ao tráfico de drogas e lamentou o envolvimento de jovens armados em muitos dos casos registrados pela polícia.
Cabo Daciolo reiterou que sempre vai defender os militares e salientou que é preciso valorizar os agentes de segurança pública e de defesa nacional. Ele foi expulso do PSOL por insistir que o partido defendesse militares acusados de assassinar inocentes nas comunidades do Rio de Janeiro.
O parlamentar afirmou estar sendo perseguido por lutar pelos direitos dos militares. Cabo Daciolo reiterou que sempre buscou o diálogo com as autoridades para resolver questões da categoria.
O Estatuto do Desarmamento, que está sendo analisado em comissão especial, precisa ser alterado o quanto antes, na opinião de Misael Varela, do DEM Mineiro. O parlamentar acredita que desarmar civis inocentes é o mesmo que deixá-los à mercê de bandidos, sem direito à legítima defesa.
Justiça.
No entendimento de Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, os deputados não podem se valer da imunidade parlamentar para fazer acusações levianas. Ele afirma que as acusações precisam ser comprovadas.
Reginaldo Lopes pretende ingressar junto ao Supremo Tribunal Federal com representação contra membros da oposição que insistem em difamar personalidades políticas. Para o deputado, o objetivo da oposição é atingir lideranças populares.
O jurista e professor Celso Antônio Bandeira de Mello declarou que a diferença entre um policial e um bandido seria a carteira funcional. Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, rechaçou o comentário e considerou a atitude irresponsável. Ele sugeriu que o jurista estaria mais para doutrinador do crime do que professor.
Como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, Alan Rick, do PRB do Acre, reiterou o compromisso em lutar pelos valores da família brasileira diante de matérias que tratam da liberação do aborto no Brasil. Ele ressalta que o objetivo é garantir políticas públicas que favoreçam a família.
Fábio Souza, do PSDB de Goiás, declarou que no decorrer do mandato vai defender de maneira intransigente e incansável suas convicções. Entre essas convicções estão a proteção à vida desde sua concepção e a família nuclear estabelecida por homem, mulher e seus filhos.
Homenagem.
Com tristeza, Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, registrou o falecimento do deputado constituinte Edmir Tavares, que foi também deputado estadual e federal e ocupou a segunda secretaria da Câmara.
A artista Selma do Coco faleceu no início do mês após sofrer uma parada cardíaca. Luciana Santos, do PCdoB, prestou homenagem à cantora e compositora que difundiu o coco de roda, ritmo típico da região Nordeste, como uma tradição genuinamente olindense e pernambucana.
Votação.
A reforma política deve começar a ser analisada pelo plenário da Câmara esta semana.
Os líderes partidários decidiram que a votação será fatiada por temas.
A repórter Paula Bittar traz mais informações sobre as perspectivas de votação.
Esta última semana de maio, no plenário da Câmara, será dedicada ao debate e à votação da reforma política. De acordo com líderes que participaram de reuniões na última semana, a reforma política será votada de forma fatiada por temas na seguinte ordem: sistema eleitoral, financiamento de campanhas, proibição ou não da reeleição, duração e coincidência de mandatos e cotas para mulheres no parlamento. Cada um desses temas promete muito debate. O sistema eleitoral, por exemplo, é alvo de diversas propostas de mudança. O relatório apresentado pelo deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, acaba com o atual sistema proporcional na eleição de deputados e institui o chamado Distritão, sistema em que são eleitos os candidatos mais votados no estado. Segundo o líder do PMDB, Leonardo Pisciani, o partido já fechou posição favorável ao Distritão.
O bancado do PMDB vota majoritariamente, por decisão da ampla maioria, a favor da mudança do nosso sistema para o sistema do Distritão. Esse será o nosso ponto principal de defesa.
O deputado Paulderney Avelino, do DEM do Amazonas, afirma que por mais difícil que possa ser a análise de tantos temas e opções, é preciso que os deputados consigam um número para aprovar mudanças no sistema eleitoral brasileiro. Cada votação precisará de pelo menos 308 votos favoráveis para que a mudança seja aprovada.
Nós vamos debater no plenário, vamos discutir e vamos votar. O que não podemos é deixar como está esse sistema eleitoral, que vai promover, se continuar essa evolução, a corrupção generalizada.
Segundo o presidente Eduardo Cunha, apesar da intenção de dedicar a semana exclusivamente à reforma política, é possível que a análise seja interrompida para a votação de medida provisória do ajuste fiscal, que pode voltar do Senado com modificações. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
A você uma ótima noite. Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Dúvidas sobre gestão de tecnologia da informação? Precisa de orientação sobre contratações de TI no setor público? Sobre boas práticas de governança na área ou sobre segurança da informação? Para discutir esses e outros temas, o Tribunal de Contas da União realiza na próxima semana o seminário Controle Externo em Ação, Presente e Futuro da Fiscalização de TI. O objetivo do encontro é discutir a gestão e fiscalização de tecnologia da informação. A programação trará também uma abordagem especial sobre dados abertos e governo eletrônico. O encontro será realizado no dia 2 de junho, a partir das 8h30 da manhã, no auditório do TST. Para se inscrever e ter mais informações sobre o seminário Controle Externo em Ação, Presente e Futuro da Fiscalização de TI, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Vo-
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.